lua cheia pra fazer amor. Cuidado com a correnteza, foi a tigresa que me envenenou. Cada shot da devassa vale 1000 botes da caça contra o caçador. Cheirando a flor de tangerina, seus olhos fincaram em mim. Rara que onça rara, ficamos tete a tete, cara a cara. É lindo o caçador se tornando caça, tomando o último gole da cachaça. Caia, tomara que caia, em minha boca o mel das mandaçaias. Pondando tua toca, fico de tocaia, o tímido rugido da alfaia. O predador e sua presa rolando na lua cheia pra fazer amor. Cuidado com a correnteza, foi a tigresa que me envenenou. Cada shot da devassa vale 1000 botes da caça contra o caçador. Cuidado com a correnteza, foi a tigresa que me envenenou. Cada shot da devassa vale 1000 botes da caça contra o caçador.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Muito boa tarde, são 3h12 na sua capital baiana, Salvador. Cidadania, educação, música, cultura, juventude, está no ar o seu programa Pega a Visão desta sexta-feira, dia 15 de maio, aqui na sua rádio, sua rede Celso de comunicação, sua rádio Cardio FM 106.1. A partir de agora você vai ficar junto comigo, João Vitor, conferindo o seu Pega a Visão. Como todos os dias, tem muita música, abrimos o programa escutando Tigresa na voz da Raquel Reis, também acompanhamos aí o Alan Bernardes cantando Fera Latina, desse álbum tão bonito dele, recomendo todo mundo acompanhar. E em instantes, bate-papo com André Guedes, vice-presidente do Abrigo de Salvador, vai falar conosco sobre a importância das mulheres em cargo de liderança. Que coisa bonita, né, gente? Você acompanha tudo isso pelo nosso dial da 106.1. Estamos aqui ao vivo também no YouTube da Rádio Cardeal. vamos lá começar nosso bate-papo desta sexta-feira, nossa sexta-feira que é sempre tão bonita aqui no programa, e hoje vai tratar desse assunto mais bonito ainda, mas de muita importância e muita responsabilidade, que é a presença das mulheres em posição de liderança. Essa presença, ela tem transformado profundamente o mercado de trabalho e a forma das pessoas de gerir instituições. Mais do que ocupar cargos estratégicos, muitas mulheres têm demonstrado que é possível liderar com competência, com sensibilidade, com empatia e também com compromisso humano. Por isso que no programa de hoje a gente conversa com a Andrea Guedes. Ela é uma profissional que atua em ambientes especialmente delicados, significativos, um abrigo aí, um abrigo Salvador, abrigo do Salvador. E ao longo dessa entrevista a gente vai refletir sobre a trajetória profissional da Andrea, sobre os desafios enfrentados pelas mulheres no mercado de trabalho e a importância de uma liderança humanizada em instituições voltadas ao acolhimento e também ao cuidado com a vida. Andrea, muito boa tarde, seja bem-vinda à nossa Rádio Cardeal, uma honra recebê-la. Por favor, comece nos contando quem é Andrea Guedes.
Boa tarde, João, boa tarde, ouvintes, um prazer enorme estar aqui. Bom, eu formei arquitetura, né, e vou contar um pouquinho rapidamente da minha história.
Por favor.
Meu pai é engenheiro civil, formei arquitetura. Quando eu entrei na faculdade, meu pai já era conselheiro do abrigo do Salvador. E ele virou para mim e falou, você não vai aprender nada na faculdade, venha para a prática. E me levou para o abrigo. Quando eu cheguei no abrigo, eu simplesmente me apaixonei. E isso foi em 1992, né? Já tem um tempinho aí. E aí eu fui ficando, né? Fui voluntária, passei a ser conselheira, diretora, e hoje em dia eu exerço o cargo de vice-presidente lá na instituição, né? A instituição é composta do abrigo e do cemitério Parque Jardim da Saudade. Pertence ao abrigo do Salvador, né? É quem dá todo o subsídio financeiro para a gente poder manter o abrigo na qualidade que a gente mantém. Então, essa é um pouco da minha trajetória. Eu saí da arquitetura, fui cuidar de idosos e agora do cemitério.
Então, não exerce, não atua na área de formação, assim, arquitetura ou pincela?
Atuo, porque é uma cachaça, né? A gente não dá para largar, assim, larguei de vez, mas, assim, diminuí bastante porque a demanda é muito grande.
Como é essa sensação, enquanto mulher, Andrea, de fazer esse caminho dentro de uma única instituição, né? Esse caminho que você começou ali, de certa forma, influenciada com o legado do teu pai, mas, assim, ocupando o lugar de conselheira, foi diretora e agora vice-presidente. Como é esse olhar dessa carreira profissional feminina nessa instituição?
João, para mim, foi bastante desafiador, né? Porque, assim, meu pai, meu ídolo maior, apaixonada por meu pai, apaixonada por minha mãe também, mas, assim, meu pai, para mim, sempre foi um super exemplo. Aí, vamos lá. Eu, mulher, filha, né? Filha de um diretor, depois meu pai virou presidente, filha do presidente. Aí eu tinha que me sobressair, provar realmente o meu valor através do meu trabalho, porque eu não podia estar lá como a filha do presidente. Eu tinha que estar lá como Andrea, a vice-presidente, Andrea, a diretora, Andrea, atuante e que domina a situação, que consegue resolver. Então, para mim, não só profissionalmente, mas pessoalmente, foi e ainda é um pouco desafiador.
E essa questão, né, das pessoas deslegitimarem o papel da mulher em espaços de poder por várias questões, né, sempre há essa deslegitimação, e você está citando uma questão que é a questão da familiaridade, né? O seu pai exerceu essas funções e muitas pessoas, para lhe criticar talvez, para te desmerecer, diminuir, associe, né, o seu estado no momento, né, seu cargo, a essa questão de você ser filha, novamente deslegitimando a feminilidade. Isso acontece muito, a sociedade faz muito isso, tem esse seu exemplo, mas o que não faltam são motivos para a sociedade ferir as mulheres e deslegitimar o fazer profissional delas. Qual a importância da gente ter mais mulheres em posições de liderança, especialmente em espaços ligados ao cuidado humano? Isso me chama muito a atenção, porque a instituição da qual você hoje é vice-presidente é uma instituição ligada com o cuidado humano, é uma instituição ligada, inclusive, com um momento muito delicado da vida de todas as pessoas, que é o cuidado e também, ali, por conta do cemitério, a questão da morte, né? Que é um estigma social muito grande, pessoal, todo mundo sofre bastante. Como é estar, então, nesse exercendo liderança em espaços como esses?
Nós somos uma empresa bem grande, né? Temos mais de 300 funcionários, acho que 308 ou 320. Graças a Deus, a maioria é mulher. Por que graças a Deus? Não estou desmerecendo o homem, não, gente, mas, assim, a mulher, ela é multifuncional. A mulher, ela tem uma característica de ser multifuncional. Ela realmente dá conta do recado. Ela consegue estar executando uma tarefa aqui, já pensando em outra, já visualizando outra e uma que esqueceu de fazer. Ela consegue ter essa multifuncionalidade. E, ao mesmo tempo, ela tem aquele ar de acolhedor, de acolhimento. Né? A bronca que ela dá é diferenciada, a atenção que ela chama é diferenciada. Um funcionário está com problema, você consegue abraçar, você consegue entender de uma forma diferenciada. Eu adoro todos os meus gestores masculinos, mas as mulheres, elas têm esse olhar diferenciado e tem essa questão de ser multitarefas, que eu acho sensacional.
É, multitarefa, muitos homens não aceitam, né? Essa multiplicidade das mulheres, essa profundidade das mulheres, e saber lidar com inteligência emocional. Acho que a palavra é essa, né? Que muitas vezes o que tem nas mulheres e falta nos homens, especialmente quando a gente fala de profissional, de trabalho, é inteligência emocional para lidar com as situações, né? Muitas vezes o homem é só direcional.
É mais racional, né?
Racional.
A mulher, ela consegue...
Ela consegue ver a coisa com a situação mais ampla, com várias nuances, com vários detalhes que acabam ajudando. Ô, André, como é para você fazer esse exercício de liderança frente a outras mulheres, né? Outras mulheres que fazem parte da sua equipe, que trabalham contigo, que estão ali no ambiente de trabalho. Você vê um olhar de mais identidade dessas mulheres?
Eu vejo um olhar de identidade. Tem umas pessoas que trabalham comigo que você começa a virar espelho. Eu acho que você exercer um cargo de liderança tem a responsabilidade do espelho. Você vira espelho. A forma como você fala, a forma como você se comporta, até o telefone. O meu telefone não toca. Então você começa a perceber as pessoas ao seu redor. Ah, o telefone ficou mais baixo, o telefone foi pro mudo. Usava tal tipo de coisa, não usa mais, falava num tom de voz mais alto, não fala mais. Então, eu acho que essa questão do espelho, né? Você ter uma mulher num cargo de liderança, as outras tendem a se espelhar. Isso eu acho muito importante. Né? A imagem que a gente transmite é uma coisa assim, fundamental. Eu, particularmente, gosto.
Você falou você já começou falando de um dos desafios que foi ter aí essa questão familiar muito forte, mas tem outros desafios, Andrea, na sua gestão hoje como vice-presidente de um centro grande, de cuidado com a pessoa, o diálogo com a sociedade. Quando você precisou dialogar com outras instituições, com a sociedade, você sentiu o preconceito, o machismo, alguma limitação pelo fato do seu exercício ser feminino?
João, não. Até o momento, não. Também atribuo a isso, né? Porque nós somos uma instituição de 93 anos de existência, então não é uma instituição que começou ontem, né? Nós temos o respeito. Eu tenho bastante domínio de causa, então eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo. Então, assim, a gente termina impondo assim, o nosso limite. Olha, se você começar dessa forma aí, a gente nem vai conversar, entendeu? Então, a gente consegue conversar com outras instituições, com todos os órgãos, né, de fiscalização, todos os órgãos competentes. O tratamento é sensacional, graças a Deus.
A mulher, ela tem um combo, né, um bônus, porque, infelizmente, na sociedade que a gente vive, o homem, ele não representa socialmente as necessidades e atribuições do lar, da funcionalidade da casa, da vida, do núcleo familiar. Então, a mulher, além de ser multifacetada profissionalmente, como você acabou de trazer, a mulher também tem que ser multifacetada cuidando do filho, gerindo o lar, fazendo toda essa administração familiar, que muitas vezes ela não é a responsabilidade do homem. Os homens não conseguem nem fazer o exercício profissional livres do lar, e a mulher, ela consegue fazer todas essas atribuições. Como é para você, André, exercer esse cargo de liderança a nível profissional, vice-presidente do abrigo, e alinhar isso, conciliar com sua vida familiar, com sua vida pessoal? É desafiador?
É desafiador, é cansativo, mas assim, termina sendo um pouco gratificante, né? Porque quando consegue fazer tudo, pra minha casa agora tá um caos, porque o armário que era pra ter chegado desde o dia 2 não chegou ainda. Então, assim, tá um caos e eu tô agoniada porque a casa tá arrumada, mas tá todo mundo achando que tá tudo bem. A agonia é minha, entendeu? Então, tem coisas que realmente, assim, é inerente à mulher que se chateia. A mulher que fica, ah, não, meu Deus, não consegui arrumar tal coisa. Mas é um problema nosso. Minha mãe agora mesmo voltou de viagem. Ela disse que encontrou a casa uma zona aqui. Seu pai não arrumou nada, mas ele estava de ótima. Ela que se ficou estressada por causa da bagunça. Eu acho que é o lado feminino que fala um pouco mais sobre isso, da multifaceta da casa, da arrumação da casa.
E às vezes também uma cobrança que há, assim, às vezes as mulheres elas mesmas vão se cobrando, assim,
sim,
eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta daquilo. Não, não tem.
Não, e até tem estudos recentes que mostram, né, a mulher ela se arruma muito mais para outra mulher do que para o companheiro, né, eu tô arrumada para as outras me verem que eu estou arrumada. Não é por conta...
Impacto social.
A gente tem umas coisas meio loucas.
Sim. Ô, André, tem outra questão também que eu acho muito importante a gente, nesse bate-papo aqui sobre liderança feminina, trazer, que é a questão relacionada ao adoecimento feminino, né? Você falou que desde 92 você está nesse caminho aí, no abrigo. Muitas mulheres, quando chegam ao cargo de liderança, por conta dos inúmeros desafios, por conta das comparações, das críticas, da cobrança que a sociedade traz, elas acabam adoecendo. Com essa sua experiência, o que é que você diria? Quais características são essenciais para ter uma liderança sólida, uma liderança, como você falou, inspiradora, que as outras vejam e se inspirem, e não uma liderança que seja ali se tornando um adoecimento por conta da crítica da sociedade?
João, eu acho assim, a gente está vivendo num mundo que está todo mundo em burnout. Se você não está no burnout, você vai entrar, né? Ponto. Então, tendo dito isso, eu acho que é necessário, é fundamental você ter válvulas de escape. Né? Você tem amigos, sai com seus amigos, dê risada, você faça uma terapia, trate da sua cabeça, da sua mente, é fundamental. Né? Faça um exercício físico para liberar tudo o que você está sentindo, porque precisa. Meu personal ama quando eu falo, hoje eu estou na força do ódio. Não posso matar ninguém, estou aqui na força do ódio, ele adora.
Está na academia.
Pois é, então assim, a gente precisa ter esses cuidados pra gente, entendeu? Eu tenho um cachorro, eu amo cachorro. Quando eu chego em casa, eu preciso sentar no chão e ficar um tempo com minhas cachorras sem falar nada, porque eu preciso ali estar desestressando. Então, a gente precisa reconhecer que nós precisamos de um tempo pra gente. 5 minutos que seja. Entrar no chuveiro sem ninguém chamar, sem ter problema, né? Falar, não, agora eu não atendo mais telefone, agora eu não vou mais resolver tal coisa, agora eu vou no salão. Eu vou fazer a minha unha, eu vou fazer o meu cabelo. É um tempo nosso, que a gente precisa disso, porque senão não dá conta. E é uma coisa assim que eu tenho batido muito. Se eu ficar doente, e aí?
O que, né, que acontece?
Não pode, entendeu? A gente tem que cuidar da gente mesmo, porque no meu caso, eu tenho 120 idosos que dependem do meu cuidado. Eu tenho todos os funcionários, claro que tem um presidente, mas assim, eu termino sendo o braço direito do presidente, então a falta é muito grande. Então eu tenho que cuidar do meu físico, eu tenho que cuidar do meu mental, eu tenho que ter esse momento de respiro, porque senão a gente enlouquece mesmo.
E essa questão do tempo de qualidade que você traz feminino, eu também acho que é essencial, né? As mulheres, elas acabam tão multifacetadas, estão cheias de coisas para fazer, para resolver, para lidar, é trabalho, é família, é funcionário, é mãe, é pai. Olha a sua realidade, 120 idosos, como você acabou de falar, eu tenho certeza que você se preocupa diariamente com cada um deles, não, sim, tem como ser diferente, né? Então, assim, muitas vezes não há espaço, como você detalhou para a gente, para a mulher respirar, para a mulher parar, se organizar. Muitas não conseguem treinar, não consegue ter um momento sozinhas, assim, de reequilíbrio, de reconexão, por conta da dinâmica da vida. Então, a Andrea tá aqui dizendo, gente, que é preciso ter tempo de qualidade feminina, porque a gente não pira, né?
Pira. Não, pira. Aí, faz uma reflexão. Eu faço tudo. Eu resolvo casa, eu resolvo filho, eu resolvo trabalho, eu resolvo marido, eu resolvo tudo. Aí, eu vou surtar, tudo vai entrar em curto, não vai funcionar. Eu preciso, se eu sou tudo, eu sou equilíbrio também. Então, eu preciso estar bem comigo mesmo, porque senão não funciona.
Muitas mulheres, Andrea, têm medo. É uma questão que eu queria trabalhar agora também, né? Nesse bate-papo. Medo de ascender, medo de crescer profissionalmente, medo de assumir posições de liderança, sabe? Lá quando você virou diretora, depois vice-presidente, você poderia ter manifestado esse medo. Poxa, eu vou conseguir. Até a comparação mesmo que fazia em relação ao seu pai, mas você foi além, você foi avante. Não, eu vou provar que a Andrea é Andrea. É uma profissional competentíssima. Não por conta do legado do pai, apesar de ser inspirador, mas porque Andrea é Andrea, né? Mas muitas mulheres, elas não conseguem, elas ficam reticentes. Poxa, eu sou mulher e se eu for convidada para esse lugar de liderança, se eu não der conta, Qual conselho você daria para essas mulheres assim irem, se jogarem?
Tente. Tente, tenha certeza que vai conseguir. Eu não conheço nenhuma mulher que tentou que não conseguiu. As mulheres, todas que eu conheço, são extremamente competentes. E a gente tem uma força interna que só a gente conhece. Quando a gente está determinado que vai fazer tal coisa, vai fazer. O que eu vejo, o que eu percebo, são muitas mulheres se anulando. Aí, às vezes, fala, não, eu não vou assumir tal coisa, porque eu vou ter uma demanda maior. Né? E aí, eu realmente acho que aí é de cada um. Não existe receita de bolo. Eu acho que a nossa paz interior não existe preço. Se eu assumir esse cargo, como é que vai ficar a minha vida? Né? É só o profissional e a minha vida pessoal, como é que fica? Vale a pena? Não vale a pena? Eu acho que essa é uma reflexão que só cada um de nós pode fazer, entendeu? Porque eu entendo que, às vezes, para eu assumir um cargo maior, eu vou precisar de me disponibilizar mais para o trabalho e menos para as outras coisas. Eu consigo? Vai dar certo? É um momento certo? Eu acho que não é abrir mão totalmente, é ponderar, colocar na balança.
Para a gente chegar no finalzinho, então, do nosso bate-papo, eu queria falar de futuro, né? Você que está aí tanto tempo como gestora de uma instituição que atende tanta gente, que presta também um serviço social muito importante, né? Esse negócio do cuidado com o idoso, com a velhice, né? Com essa fase da vida, que muita gente infantiliza o idoso, muita gente tira valor, né? Desse estágio da vida que faz parte, que é importante. E também essa questão do cuidado com a morte, eu diria... que tem que ser, seja homem, seja mulher, tem que ser uma pessoa muito firme, né? Para lidar com tudo isso, porque eu imagino o quanto é desafiador, né? Não?
É bastante desafiador, João. Inclusive, eu queria deixar aqui aberto o meu Instagram, porque eu estou falando sobre o envelhecimento saudável, né? Uma qualidade de vida para os idosos. Né? O meu Instagram é @andreaguedes_. Quem puder me seguir, eu agradeço.
E esse assunto é um assunto aí que a gente precisa mesmo aprender enquanto sociedade.
Precisa. E outro estigma que a gente precisa terminar agora mas é porque o filho não cuida do pai, não cuida da mãe, porque é homem.
Olha.
Né? Isso aí é um que precisa acabar.
Já tá introjetado, assim, tipo, deixa pra mulher cuidar, porque o homem ele não dá conta,
não. Exatamente.
Os homens, eles vão fugindo da responsabilidade a vida toda, né?
Exatamente. É um estigma que a gente debate muito isso. Gente, é filho, tem que cuidar, né? Você tem que dar amor, você tem que dar atenção, você tem que dar carinho. É filho da mesma forma, né? Então... o envelhecimento, né? Você colocar ou não na instituição de longa permanência, o que fazer com os pais, né? Isso é um assunto que talvez outro dia a gente venha aqui e conversa, porque ele é muito grande, mas que já tem que entrar na cabeça de todo mundo, né? A população está envelhecendo e eu acho que é nossa responsabilidade, independente mulher ou homem, ou como a pessoa se identifique, com o gênero que a pessoa se identifique, é nossa responsabilidade dar aos nossos idosos uma qualidade de vida, um envelhecimento digno. Isso aí realmente eu não abro mão, é uma coisa assim que é uma luta minha.
E a gente tem que falar mesmo desse tema do abandono do idoso, da pessoa idosa, como muitas vezes os filhos negligenciam e abandonam o idoso em vida, né? Muita gente pensa que abrigo não é lugar adequado, mas, pelo contrário, é lugar de cuidado, né? Isso também é uma coisa que precisamos construir em nossa sociedade. Muitos filhos não se responsabilizam pelo cuidado, mas não querem colocar, é um lugar de cuidado. Então, assim, aquele idoso acaba sofrendo bastante, né?
Sim.
Esse estigma do feminino, gente, imagina, todo mundo é filho, mas só as mulheres têm que ficar com a responsabilidade do cuidado. É aquela coisa de associar ao feminino o cuidado, né? Como se fosse uma espécie de válvula de escape para os homens, né? Uma válvula de escape super problemática, inclusive. Para a gente finalizar, Andréia, futuro, vamos falar de futuro. Como você, como gestora, enxerga o futuro da presença feminina no mercado de trabalho, nos espaços de poder, nos espaços de decisão da nossa sociedade?
João, honestamente, eu acho que quanto mais mulher nós tivermos em cargos de gestão, em cargos decisivos, eu acho que a gente decola melhor. Porque, como eu já disse, a mulher ela é multifuncional, né? Então, é mais fácil você lidar com a mulher. A mulher tem uma empatia melhor, ela consegue lidar melhor com algumas situações. Como eu acho também que existem cargos que são inerentes a homem. Não, não venham brigar comigo, tem cargos que são masculinos, ponto, gente. Agora, os que são masculinos e femininos, eu sou totalmente favorável para as mulheres assumirem.
Então vamos preencher os espaços, mulherada. Andréia, muito obrigado, tá bom?
Obrigada,
pela partilha conosco,
João.
Aqui, Andréia Guedes, vice-presidente do Abrigo de Salvador. Parabéns pelo trabalho. Eu tenho certeza que é um trabalho muito bonito, porque lidar com pessoa idosa é um trabalho realmente de vida. É um trabalho muito humanitário, muito saudável, muito feliz para quem faz, de muita importância para a sociedade. Eu espero que você volte mais para a gente conversar sobre esse outro tema, tá bom?
Voltarei, viu?
Maravilha. Esperando. Bom, gente, Andréia Guedes aqui conosco. São 3h33, a gente corre para o intervalo comercial e depois tem uma playlist especial para vocês no Pega Visão, só com mulheres. Olha que maravilha, para coroar a nossa sexta-feira. Vamos lá, comercial já já, mais Pega Visão.
Pega Visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega Visão. Cardeal FM, conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer se profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Cardeal FM. Conectada em você.
Pega Visão. Cultura. Cidadania. Prestação de serviço. E os principais fatos do dia.
Pega Visão.
Ilumina, Senhora Divina, ilumina. Eu tenho tanta estrada em meu caminho e muitas ilusões pra tropeçar. Quem segue a tua luz não vai sozinho, tem sempre uma estrela pra guiar. Transforma minha voz na voz do vento, que eu levo no meu canto o sentimento de cantar. Retira dos olhos de Deus este brilho divino, para o meu destino iluminar. Ilumina, ilumina a escuridão, ilumina, ilumina quem traz o perdão. Da flor, ilumina quem me iluminou. Iluminado seja o amor. Ilumina, 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 Senhora Divina, ilumina. Eu tenho tanta estrada em meu caminho e muitas ilusões pra tropeçar. Segue a tua luz, não vai sozinho, tem sempre uma estrela pra guiar. Transforma minha voz na voz do vento, que eu levo.
Serviço de alto-falante no morro do pau da bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Ai, como eu queria que fosse Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra dizer de uma vez pra esse moço: carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira, mas é morro do pau da bandeira de uma Vila Isabel verdadeira. Que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha, e que malha é o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Serviço de alto-falante no morro do pau da bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Ah, como eu queria que fosse Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra dizer de uma vez pra esse moço: carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira,
mas é o morro do pau da bandeira de uma Vila Isabel verdadeira. Que o Zé do Caroço trabalha, batalha e malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela.
Está nascendo um novo líder no morro do pau da bandeira.
No morro do pau da bandeira.
Está nascendo um novo líder. Zé põe a boca no mega
visão,
ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder no morro do pau da bandeira.
cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Se eu soubesse que tu me queria, tudo faria para te amar. Amor, eu tenho para te dar. Quando eu passo e vejo ela debruçada na janela, dá vontade de passar a mão nos cabelos dela. Já não consigo nem dormir. Faria tudo isso só pra te amar. Te faço um cafuné quando tu for dormir. Te dou café quando se levantar. Dou comida na boca, mato a tua sede. Armo a minha rede e vou te balançar. Te faço um cafuné quando tu for dormir. Te dou café quando se levantar. Dou comida na boca, mato a tua sede. Armo a minha rede. Cabelos dela, já não consigo nem dormir. Se me deito com ela, vou sonhar. Pois faria tudo isso só pra te amar. Te faço café quando tu for dormir. Te dou um café quando se levantar. Dou comida na boca, mata a tua sede. Arma minha rede e vou te balançar. Faço um cafuné quando tu for dormir. Te dou café quando se levantar. Dou comida na boca, mata a tua sede. Arma minha rede e vou te balançar. Te faço um cafuné quando tu for dormir. Te dou café quando se levantar. Dou comida na boca, mata a tua sede. Arma minha rede e vou te balançar.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Devagarinho. mais devagarinho.
Prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Vinda da areia andei, da lua cheia. Saudade imensa, vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosa.
Danilo Caim e Paulinho Tapajós.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Pro futuro, vislumbrando o horizonte seguro. É tão bom viajarmos juntos e viver aproveitando tudo. Amanhã vai ser melhor que hoje, novos sonhos ao amanhecer. Imagine um milhão de sorrisos, cada um com seu jeito de ser, mais ligados no mesmo destino, com amor feito eu e você. O céu e o mar, a lua e a estrela, o branco e o preto, tudo se completa de algum jeito. Feito, tudo se completa de algum jeito. Céu e o mar, a lua e a estrela, o branco e o preto, tudo se completa de algum jeito. Homem e mulher, a faca e o queijo, o certo e o perfeito, tudo se completa de algum jeito. Por perto, pra você se sentir completo, ter a mão que te leva pro futuro, vislumbrando o horizonte seguro. É tão bom viajarmos juntos e viver aproveitando tudo. Novos sonhos ao amanhecer. Imagine um milhão de sorrisos, cada um com seu jeito de ser, mais ligados no mesmo destino. De algum jeito, homem e mulher, a faca e o queijo, o certo e o perfeito, tudo se completa de algum jeito. O céu e o mar, a lua e a estrela, o branco e o preto, tudo se completa de algum jeito. Homem e mulher, a faca e o queijo, o certo e o perfeito, tudo se completa de algum jeito.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Quanto tempo tenho pra matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Quanto tempo tem pra matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é
pura vaidade. Se tu faz de tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Tenho a vida toda, encabeço o mundo. Sou ariano torto, vivo de amor profundo. Perdoa, meu amor, esse nobre vagabundo. Quanto tempo tenho pra matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu foge tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Tenho a vida doida, encabeço o mundo. Sou ariano torto, vivo de amor profundo. Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa, meu amor, esse nobre vagabundo. Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa, meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa, meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa, meu amor, esse nobre vagabundo. Meu amor, esse nobre vaga.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu Arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM,
musical,
conectada em você.
Sem você, futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu.